estimadas amigas, caros amigos, olá. Estamos iniciando uma reflexão com esse registro em áudio de 16 de junho de 2015. A espiritualidade amiga nos sugeriu abríssemos o clássico Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 75, intitulado Esperança. Vamos fazer uma prece breve desse nosso culto de reflexão espiritual dos livros sagrados, das tradições sagradas, a começar do Evangelho de Nosso Senhor, embora aqui extraiamos, por proposição emanuelina, no livro e com endosso da espiritualidade que nos inspira, em particular a mestra espiritual Genespásia, aqui extraímos uma passagem da epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, ou seja, uma passagem do Novo Testamento, e não obstante não seja uma passagem dos Evangelhos propriamente. Maria Santíssima, Nosso Senhor Jesus, grandes anjos, espíritos do bem, nos inspirem a todos e a todas que nos colocamos sob sua tutela e inspiração, para que recebamos as sugestões apropriadas de auto-educação, auto-melhoria, em rumo mais certo, mais seguro, mais lúcido na direção dos objetivos que nos trouxeram à presente existência física. O trecho que já havia citado de Paulo, Romanos 15, 4, é este. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Diz a psicografia emanuelina de Chico Xavier: a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação, antes de prosseguirmos, a espiritualidade amiga nos sugere lembrar que nós utilizamos muitos subterfúgios e desculpas, caímos no desculpismo, não é? Buscar desculpas, criamos racionalizações, essas justificativas aparentemente plausíveis, mas que não passam de manobras para nos livrarmos, se é que nós podemos dizer isso, nos pouparmos, não deveria ser entendido assim, do enfrentamento da verdade. Nós usamos esse recurso de falar que a nossa fé é frágil, se eu tivesse mais fé, a fé é uma conquista pessoal. Mas enquanto não temos uma convicção bem consolidada, no correr de anos de estudo, de reflexão, de meditação, nós podemos ter esperança, nós podemos escolher crer em princípios universais de moralidade e espiritualidade. Isso é uma escolha consciente e nós podemos fazer. Prosseguindo então na leitura de Emmanuel. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e, por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou um "Vinde a mim". Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Essa santificação, propriamente, entrando em alguns breves comentários, não é termos a pretensão de sermos ou nos tornarmos santos, nem de nos deslindarmos do dia para a noite e resolvermos problemas profundos, nos deslindarmos desses problemas e resolvermos esses problemas, muitas vezes entranhados em nosso limite evolutivo, mas é de focarmos a luz espiritual que já habita em nossa interioridade e que precisa ser dinamizada aos poucos por nossos atos conscientes de solidariedade, de cumprimento do dever, daquilo que sabemos que nossa consciência aponta como sendo nossa responsabilidade em todos os âmbitos de nossas vidas. Que Maria Santíssima, Nosso Senhor Jesus, nos inspirem, nos abençoem. Esse áudio pode ser executado você sozinho, sozinha, no seu fone de ouvido, colocando para algumas pessoas, ou no ambiente, mesmo que você esteja aparentemente só, mas o ambiente às vezes está coalhado de entidades sofredoras, não necessariamente perturbadoras ou vampirescas, mas que exalam energias e padrões mentais angustiosos por estarem, por serem portadoras de questões mal resolvidas, muitas vezes assais dolorosas. Então, você pode fazer uso desse áudio para isso também, como uma espécie de culto do livro sagrado, que pode ser chamado de culto do Evangelho. Hoje, fizemos uso de um trecho do Novo Testamento, da Epístola de São Paulo aos Romanos, e de uma psicografia de Emmanuel Chico Xavier. A sugestão de Epístola Paulina do próprio Emmanuel Chico Xavier. Estamos aproveitando, entretanto, esse apanhado deste excerto do Novo Testamento e da psicografia do Espírito Emmanuel, conforme orientação de Ginespásia e o Conselho de Amigos Espirituais que ela representa, e que aqui então trazemos para todas, para todos, como elementos de conforto, esclarecimento e reconexão de todas e todos nós com a luz de onde proviemos em origem primeira. Primordialmente todos proviemos de Deus, embora no processo evolucional estejamos no longo trajeto de retorno à luz. A luz é uma necessidade, como um alimento, como a respiração. A luz espiritual, quero dizer, esta conexão com a fonte de sabedoria e de paz, em exercícios como esse, de meditação, oração, leitura de livros, de sugestões espiritualizantes. Então, nesse momento, fazendo uma prece, obviamente você pode utilizar no ambiente de trabalho e não só de casa. Maria Santíssima, Nosso Senhor Jesus, grandes anjos de Deus, grande Yahvé, o Pai de Nosso Senhor Jesus, quem quiser entender que a própria pessoa de Deus não tem importância, invoquemos a Divina Providência, Deus que está em toda parte, bons amigos espirituais, nossos anjos de guarda, nossos familiares desencarnados, tenham sido parentes biológicos nesta vida ou de outras, ou aqueles que sequer foram nossos parentes biológicos nessa ou noutras existências, mas que são protetores espirituais profundamente vinculados aos nossos espíritos, não importando a religião que você porte não importando, nós somos cristãos basicamente, nós sequer nos dizemos espíritas. Então, se você é católico, evangélico, espírita, não há motivo de se ofender com nada da nossa fala, aproveite o melhor. E sigamos juntos nesse momento, pedimos pelas entidades sofredoras que estejam presentes no ambiente, nos diversos ambientes em que estarão sendo executados estes áudios como o de hoje, que gravamos em torno da leitura de páginas clássicas e da reflexão de conformidade com amigos e amigas espirituais do plano sublime de vida, do plano do esclarecimento, espíritos que Kardec chamava de espíritos superiores, e inspiram que nós façamos. Que Maria Santíssima, Nosso Senhor Jesus e os grandes anjos de Deus, o grande anjo, o arcanjo Búdico Gabriel, toquem os corações de cada uma e cada um de nós, removam-nos as energias nocivas, nos tratem em profundidade as chagas do coração e nos mobilizem à ação benemérita, porque somente em agindo no bem, onde estivermos, com quem estivermos, por pequenas ou grandes iniciativas, mas fazendo um pouco todos os dias, salvar-nos-emos a nós mesmos, não esperando que o resgate venha de fora, porque muitos estiveram diante do Verbo vivo da verdade com o Nosso Senhor Jesus e afundaram mais ainda porque não aproveitaram a oportunidade. O salvamento ou a salvação não podem vir de fora, por isso Jesus tanto disse: sua fé salvou você. Porque nós temos que fazer essa escolha de sermos salvos. E a luz aparecerá do nada, entre aspas, porque a luz está em toda parte. Não esperemos salvadores, salvadoras. Não esperemos resgates ou soluções externas, situações miraculosas. Não esperemos pessoas ideais, empregos, companheiros, cônjuges. Sejamos não uma pessoa ideal, mas uma pessoa mais certa para nós mesmos, ao sermos mais ativos, proativos, construtivos, resolutivos, inteligentes, práticos, com espírito de serviço e bondade, de cristianismo e humanidade, mas sempre, sempre assumindo responsabilidade por tudo que se passa em nossa vida, ou por tudo que aparentemente deixe de acontecer como uma falta, porque talvez deixe de acontecer como um presente de Deus. Muito do que nós gostaríamos que acontecesse em nossas vidas e não acontece é um presente de Deus. Que nós nos sintamos, nos façamos responsáveis pelo que acontece ou deixa de acontecer, incluindo paradoxalmente essas interferências do céu ou de outras forças que não do céu, porque Deus permite que haja o bem e o mal no mundo para que nós amadureçamos psicologicamente, para que nós nos transpessoalizemos, caminhemos para além do ego, para que toquemos a transcendentalidade enquanto ainda estamos encarnados. Paradoxalmente, assumamos a responsabilidade pelo que nos acontece, mas nunca nos culpando, nunca nos flagelando psicologicamente por erros, omissões, falhas que ainda portemos ou que sejam vestígios de desvios de outras reencarnações para os que aceitam essa realidade. Que os bons espíritos, os anjos de guarda, os espíritos santos que representam Deus ou o próprio Santo Espírito de Deus nos toque, nos transforme, nos ilumine agora e sempre. Assim seja. Irmão, pelos laços do Espírito, sob influência dos nossos mestres e mestras do plano sublime de vida, ou anjos do plano celeste de consciência, Benjamin Teixeira de Aguiar.